É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Dudes, aqui é o Rafael, eu já tive sim uma franja emo.
É verdade.
Já tive.
Apesar de não gostar, ele já teve.
Pois é, hoje eu daria tudo pra ter uma franja emo de novo.
Como são as coisas, né, Rafael?
Porra, cara, a gente quando dá valor, né, quando tem não dá valor mesmo, né?
Só dá valor depois que perde. É, e a sua frase tem a ver com a minha frase, meus amigos Dudes. Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e antes eu não tinha uma franja pra ser emo. Hoje, se eu quiser, eu posso fazer.
E o cara quer participar do Clube dos Careca. Jogando na minha cara que tem uma franja emo. Ah, pelo amor de Deus. Francamente, Andrei Matos,
mas
francamente.
Mas eu disse só se eu quiser.
Eu não tenho essa escolha.
E aí, Brasil, aqui é o Henrique. E dependendo do shampoo, do condicionador que eu uso, a minha franja fica emo durante o dia.
Ih, olha lá, Rafael. Caraca, todo mundo fala na tua.
Pera aí, será que funciona pra mim? Dependendo do shampoo, vou ter com a franja emo também?
Não, tem que ter cabelo. Tem que ter cabelo na testa aqui pra
pegar. Tem que ter esse detalhe. Ah, droga.
É que meu cabelinho da frente, geralmente ele cai. Quando ele tá muito grande, ele cai na cara. Aí
achei que fosse só um detalhe. Porra, que droga. É isso, Dudes, meus amigos. Estamos definindo tendências mais uma vez. E vamos continuar aqui o Dudecast de o grande vencedor. Dessa vez, decidindo sim a maior banda emo da história. Porque todo mundo sabe que é antes e depois do Dudecast. Né? Todo mundo sabe.
Exato. Yeah.
Não vou mais conseguir trocar agora.
Não vai dar, né? A gente não vai conseguir tirar essa imagem do Henrique. Pra quem não sabe quem é o Rubens Lopes, é o presidente. Eu nem sei se ele ainda é o presidente da FED.
Não. Mas é o eterno presidente da FED.
Exato, eterno presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que é aquele campeonato que todo ano muda no meio dos campeonatos, é sempre uma maravilha. E o nosso Rubens Lopes é o Henrique, que é o organizador dessa contenda que nós vamos ter por aqui hoje mais uma vez.
É, a gente já deixou claro que se ele quiser mudar no meio, fica à vontade.
Fica tranquilo.
Não tem problema nenhum.
Não vou mudar, mas quer dizer, mas pode ser que eu mude sim.
Esse clube de Lopes diz toda vez.
Porque primeiramente eu preciso saber de vocês. Vocês querem começar? Ah, sim. Vamos, né, começar. As regras são aquelas mesmas. Eu tenho vários papeizinhos em duas canequinhas. Dessa vez em duas canequinhas, porque é um momento especial. Temos bandas nacionais emo e bandas internacionais emo.
Opa!
E eu quero saber de vocês, porque dessa vez vai ser diferente. A gente vai fazer uma contenda nacional e uma contenda internacional para depois cruzar os dois e fazer o nacional, o melhor nacional contra o melhor internacional.
Show. Beleza.
Vocês querem começar com o nacional ou internacional?
Acha de sim.
Vamos começar doméstico. Vamos começar em casa.
Beleza.
Em casa, então tá. Vou pegar aqui a minha canequinha vermelha.
E só pra galera que tá nos ouvindo, talvez não seja do nicho, né? A gente tá falando daquelas bandas que é a Fresno, Simple Plan, enfim, expoentes do gênero emo ali, basicamente 2008 até 2010, que foi quando, né, essa galera acabou dominando aí as paradas de sucesso. Enfim, hoje a gente vai definir, como o Rafael disse, a maior banda emo que já existiu nesse planeta.
É aquela galera que grita sentimento com roupinhas bem coladas.
Bem coloridas. Coloridos alguns, né? Eram alguns.
Preto e brancas, aí uma galera aí chegou com coloridinho e mudou tudo. E o mundo tá do jeito que tá hoje, né? Desse jeito aí, dessa desordem. Mas vamos lá, primeiro papelzinho, eu como velho chato, eu já comecei a reclamar da geração, né? Primeiro papelzinho, a gente vai começar com a banda Escracho.
Caraca! Boa banda, porra, que Escracho, hein? Desculpa.
Ele não conseguiu, não conseguiu.
Essa competição aqui transpira a MTV, hein? Banda Escracho.
Porra, eu tava pensando nisso agora, cara.
Contra porra, essa aqui é Essa aqui é a final, tá?
Agora vem dizer...
Essa aqui é a final.
Já?
Aham, for fã.
Pô, não tem... Ah,
coitado
não.
Do Scratch, velho.
Coitado do
Vai
Scratch.
Vai ser um Scratch. Não, parei.
Não, foi Scratch. Nossa.
Não, cara, não. Pô, não tem
como. Já até joguei no meu lixo aqui.
Já até chocou no lixo.
Acho que a gente não vai nem elaborar, vai?
Eu acho que não, é, acho que não.
Vocês quiserem...
Apesar de morena...
Boa.
O Scratch só tem morena, né? Eu tenho morena.
Deixa eu te falar, eu só lembro disso aí mesmo.
Eu tenho um argumento que é desnecessário, porque, né, a gente já tem o Forfã vencedor. Sim. Mas alguém ouviu falar de um... comeback do Scratch, algum show do Scratch marcado com o torneio nacional?
Ah, acho tá que não, rolando, né? Essa tendência, né? Tá rolando.
Exatamente.
Essa tendência. Exatamente.
E Forfã tá aí, vem Forfã até pra tá vitória. Aí.
Vai estar tá vitória dia 14 de junho, inclusive.
Exatamente.
Olha aí, Rafael tá por dentro das datas da turnê do Forfã.
O pior é que eu abri aqui, né, pra relembrar as músicas do Forfã, que eu sabia que eu gostava de Forfã, mas não lembrava o nome das músicas. E aí eu vi aqui que tá aqui, ó, Vitória... Juiz de Fora, aqui do ladinho da minha casa, dia 15, Vitória, dia 14.
Olha só, bom show pra ir, hein? Bom show pra ir.
Verdade.
Inclusive, já que nossa audiência é carioca, tem parte carioca, minha amiga tá vendendo um par de ingressos pro Rio de Janeiro, porque ela comprou do Rio, achando que não ia ter em Vitória, teve em Vitória pra ela ter do Rio de Janeiro.
Dois, pô, vai nos dois.
É, sim.
Se alguém tiver interesse aí... Entre em contato comigo.
Manda DM.
Manda DM. E-mail pro Dudcast. E-mail, né, cara? Acho que ninguém manda mais e-mail.
Não, na realidade, virou DM.
Virou DM. Eu mando e-mail, mas no trabalho só, né? Mas enfim, trabalho é trabalho. Então é deu Forfã.
Deu Forfã.
Essa primeira batalha. Ai, caraca, o Scratch tinha uma... Não, uma possibilidade se não caísse com esse super trunfo, hein?
Tinha muita possibilidade, porque aqui dentro desse... Dentro dessa canequinha aqui, tem bandas que, com certeza... Na primeira porrada vai cair.
Vai embora, né? Então vamos nós, Henrique, vamos nós.
Como, por exemplo, Rory.
Putz,
deve repetir, porque Rory eu nem conheço.
Exatamente. Pô,
não, então vai, tira a outra competidora, Henrique.
Sério, vocês não querem nem discutir sobre Rory. Tá bom. Não,
pode falar, o Andrei falou que conhece aí, falou que ia repetir a história. Não,
eu tenho uma história que eu já contei nesse podcast aqui umas 30 vezes, ou até mais, né? Porque a gente tá completando 10 anos esse ano.
Porra, nem me fala.
Que eu dublei uma música da Rory, Rafael Marques.
Olha. O pior é que você, eu esqueci disso, cara. Eu confesso que eu apaguei isso da minha cabeça. Tem algum registro disso aí ainda?
Cara, sabe quem tem isso? Sabe só quem tem isso? A nossa queridíssima Monique Simplício, que é uma irmã minha, que é uma amigaça minha que eu tenho desde a época do colégio. E aí foi a história é a seguinte, Dude, pra se você não lembra, pra se você não tava aqui nas 30 vezes que eu contei, eu namorava na época do colégio, do ensino médio, né, no gloriosíssimo Cardoso Fontes, e como parte das comemorações de um aniversário de namoro que eu tive com essa menina, eu fiz uma sequência de eventos, né, fiz uma sequência de coisas pra ela. E aí teve, tipo, um buquezinho de flores, teve uma saída, né, um jantar e tal, e uma outra parada que eu fiz foi fazer um DVD, que as pessoas faziam um DVD, e nesse DVD tinha depoimentos de amigos nossos, né, depoimentos de pessoas que eram próximas a nós, e tinha nada mais, nada menos que um clipe dublado por Andrei Matos da música Linda Tão Linda da Rory pra ela, que eu, né, eu coloquei no meio ali do DVD e tal, e fiz essa cópia de DVD pra ela e pra todas as pessoas que deram depoimento pro
pesadíssimo,
DVD.
Pesadíssimo. Cara,
essa música eu sei cantar até hoje.
Eu não sei se a gente vai conseguir isso aí até...
Eu acho que não,
o momento do lançamento desse episódio. Mas a gente tem que conseguir isso em algum momento, cara.
Em algum momento pra ver, né?
Pelo menos era aí eu... pra completar 10 anos de Dudcast, alguma coisa assim, cara.
É uma boa, nossa, é uma boa, senhora, é uma boa.
Isso é luxo.
Cara, eu gravei no gloriosíssimo bairro Mauá com um amigo meu, Bernardo, que estava comigo na época, e a gente tava naquela pegada ali dos anos 2000, late 2000, de cinema... De fazer clipezinho e tal. Eu lembro que a gente tinha um projeto na escola, né? Que era fazer um documentário e tal, que a gente ia apresentar num projeto do governo do estado. E aí a gente aproveitou o equipamento, aproveitou que já tava todo mundo naquela. Tipo, tem que gravar tudo. Eu falei, pô, eu vou fazer um DVD dublando uma música da Rory, do Rory.
Cara,
e aconteceu.
Qual que foi a música? Desculpa.
É Linda Tão Linda.
Linda Tão Linda, tá Tá bom, tá certo.
Linda, tão linda.
Tá bom.
Eu consigo acreditar que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo é muito inacreditável. Mas enfim, a gente tem uma disputa muito longa pela frente. Vamos de pra alegria de várias garotas radicais aí. O Cine, a banda Cine.
Porra, cara, Cine é bom demais.
Até porque o simples torna ela demais.
Torna ela demais.
Caraca, cirúrgico, cirúrgico.
Boa, cara, eu, apesar de ter essa conexão com a Rory, não tem como, cara. Sim, a Cine tem muito hit, cara. Porque eles tiveram várias fases, né? Eles tiveram... eu acho que eles são, talvez, os coloridos máximos, né? Do movimento colorido, como o Henrique disse. Era emo depressivo, tudo preto e branco, e não quero sair de casa. Pra um emo alegre, colorido, alegre e definido, como diz o Strike, que também deve estar nessa roda aí já, que fazia uma sátira do Cine, cara. Mas nesse não vai ter como, eu vou de Cine.
Eu vou então, de Cine também. Eu tive que tirar muitas bandas aqui que deveriam estar aqui.
Não, peraí.
Eu acho que...
Se você tirou Strike... Se você tirou... Não. Não.
Então a gente tem que parar esse episódio? Então, como é que é?
Você aproveita quando a gente tá falando aqui, você faz um som tipo ha-ha-ha-ha no fundo e vai escrevendo Strike aí de novo, cara. Que isso,
olha,
cara.
Olha que coincidência, a próxima banda que saiu aqui.
Rubens Lopes em seu momento.
Em seu auge.
Não, então vai ser tirando, Cine. Vamos sortear a próxima.
Limbo, né, Rafael? Porque o Campeonato Carioca tinha um limbo, né?
É verdade. As paradas lá X e Y. Como é que era?
Grupo X, grupo que era X. Grupo pra subir, pra descer. Caraca. E se você não saísse do grupo X, você não tinha divisão.
Cara, que maravilha.
Assim, eu não lembro quais foram as bandas que eu... Fiz isso mais cedo, assim, esses papeizinhos eu fiz um pouco mais cedo. Uhum. E fiz prestando atenção em outras coisas. Eu acho que Strike tem, mas eu tive que tirar, por exemplo, o Darwin.
Justo. Darwin, beleza.
É, pois é.
Acho que os darwinistas aí que estão nos ouvindo não vão ficar chateados. Até
Henrique
porque,
é contra, né? A evolução.
Nossa.
Nossa, eu tô imaginando agora o Darwin com a franjinha emo.
Deve ter, cara. Deve ter. Seu voto, Henrique. Você não disse seu voto, apesar de eu e Rafael já termos ido de Cine.
Precisa?
Ah, vai que você gosta do Fiuk, né, cara? Porque o Fiuk era a época dele, né?
Não, vamos da garota radical mesmo.
E era a época do Fiuk e da Tayla Ayala, porque no clipe original de Linda Tão Linda...
Nossa, Linda Tão Linda até hoje, puta
que... Então, no clipe original de Linda Tão Linda, a Linda Tão Linda era a Tayla Ayala.
Concordo.
Concordo, craque. Concordo. Então, deu Cine. Cara, eu tinha, na realidade... Só enquanto o Henrique mexe lá o potinho das papeletas, eu tinha uma versão de As Cores do Cine, que era ao vivo. Porque, né, de novo, como jovem dos anos 2010, a gente baixava a música. E aí, essa versão era ao vivo. E aí tem uma parte, né, da música lá, que ele vai cantando e tal, e eu não sei o que tava rolando, enfim, qual era... O que estava acontecendo na vida do gloriosíssimo D.H. Silveira, que era o vocalista da banda Cine, e ele se emociona numa parte da música, e aí ele para de cantar, e aí vai a galera cantar, e cara, porra, é maravilhoso a música, é maravilhoso.
Cara, você tem um conhecimento muito profundo, cara, que isso?
Ô, Rafael, eu tô te falando, cara, eu fui emo, só que eu nunca pude me vestir como emo, porque na época eu não tinha franja, cara.
Caraca, olha, você merece essa franja, cara. Você merece essa franja. Não tem outro... Cara, pelo amor de Deus, faça, nem que seja um dia.
Nem que seja um dia, pô, né? Tá passa doido. A chapinha nesse cabelo.
Porra.
Vamos nós então, Henrique.
Vamos nós. Agora a gente tá com a banda Evo 84.
Bom demais.
Mas não comemora antes do tempo, não.
Ah.
Porque tem bandas muito pesadas aqui.
Tem banda pesada pra sair. Então Evo 84 vai duelar com...
Vixe.
Que isso?
Meu Deus. Uma banda aí que começa com NX e termina com numeral zero.
Não dá.
Caraca, aí
não tem como. Porra, Evo 84 tem... eu lembro de gostar, tá? Eu lembro de gostar, mas porra...
Não, Evo 84 é bom.
NX zero é uma parada que, assim, até hoje é relevante no cenário brasileiro, cara.
Total.
Todo respeito aí, eu vou 84, mas assim, você ouve falar muito menos, né, cara? Parada...
E o Evo 84 também né, tem uma música. Quer dizer, tem até mais de algumas músicas, mas todo mundo só lembra... Dos meus passos escuros...
Ah, com o Andrei, não tem como, senão não dá pra... O Andrei podia fazer esse episódio sozinho, sozinho, podia ser um monólogo. Podia ser um monólogo e a gente ia ficar aqui, tipo, caraca, é verdade.
É verdade, né? É verdade.
Pode crer.
Mas não tem como, não tem como. O NX Zero... A turnê de volta do NX Zero esgotou tudo, aí os caras tiveram que abrir mais show, é foda.
É, eu concordo. Eu concordo porque o NX Zero era uma das únicas bandas que perduraram depois da minha fase emo.
Depois da fase emo, né?
E é uma que eu penso assim, pô, eu quero ouvir uma música mais antiga e um emozinho mais antigo. É a primeira que eu lembro, é o Top of Mind.
É. É o... eu acho que tá ali no Top of Mind do coletivo, mas talvez não seja... É, não sei, vamos lá. Quando chegar, a gente fala.
Beleza, beleza, beleza.
Inclusive, foi a primeira, eu acho, que eu coloquei na lista pra fazer o papelzinho. Vamos lá, a próxima... Ih, a próxima vai ser uma banda Fresno.
O quê?
Pode falar que a banda Fresno tá entrando de novo.
A
de
Fresno?
Novo, não. Tá entrando aqui agora.
A Fresno? Baguri?
Fresno?
Fresno do Rio Grande?
Fresno. É, Fresno contra... Cadê o papelzinho? Ih, o Forfão voltou.
Eita!
O Forfão voltou pra bater em mais um.
Achei que o Forfão ia durar mais na competição.
Não tem, não, isso, gente. Não, Henrique, não dá, isso? Não dá.
Pô,
não, a Fresno mim, não tem como. A Fresno, inclusive, volta a dizer o que eu te falei pra NX Zero. É relevante no cenário nacional ainda hoje, cara.
Pô, eu tava...
É pica, Fresno é foda.
Não, porra, Fresno é...
Ah, tá, achei que vocês estavam falando mal de Fresno.
Não,
pelo amor de Deus.
Não.
É impressionante como realmente eu vou tendo histórias com, né, várias dessas bandas.
Vai, o Andrei.
Eu também já contei aqui neste podcast que eu encontrei com o Lucas, da Fresno.
Olha aí!
Na gloriosíssima 6C.
Porra, caraca, que bagulho aleatório, cara.
A gente tava terminando de fazer, montar aqui o apartamento, né? Comprando as coisas pra parte final da obra ali, né? É, rodapé, enfim, aquelas coisinhas que, de final de obra que nunca terminam. E aí a gente foi numa 6C aqui de São Paulo. E aí, beleza, a gente tá lá comprando as nossas paradas, não sei das quantas, e do nada, cara, passa por mim, cara dando com um carrinhozinho, com as tintas, com as paradas dele, e é simplesmente o Lucas, da Fresno.
Do Neida.
E aí o Rafael sabe, tipo, eu não tenho esse ímpeto de, tipo, abordar as pessoas, ou então de, tira uma foto comigo, não sei das quantas. Ele passa por mim... Aí eu, né, o reconheço e falo, e aí, Lucas, tudo bem? Aí ele, opa, tudo bem. E cada um seguiu o seu caminho e seguimos vivendo as nossas vidas.
Como se fossem amigos.
E aí, Lucas, mesmo, tudo bem? Opa. E aí?
Como é que tá, tia? Ah, tá bem.
Tranquilo, todo mundo bem? Tá, tudo bem, graças a Deus.
Exatamente. Esse foi o clima do diálogo.
Fantástico.
Comprando os pisos, né? Legal, os pisos aí que você tá comprando. Legal, hein? Vai botar vinílico, né? Vinílico.
Maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Vai botar vinílico agora.
Ai, que maravilhoso.
Que bobeira, cara.
É a fanfic do André na 6C. Comprando...
Com o Lucas Fresno.
Com o Lucas Fresno que ia botar vinílico.
Nossa, me deu calor aqui. Deixa eu ligar. Ai, caraca.
Liga o ventilador, Rafael.
Liguei aqui.
Cara, mas apesar do Forfun ser uma excelente banda e um excelente representante do cenário emo, não tem como. Fresno...
Ah, Fresno é muito foda, não tem como, não.
Como vocês falaram, é pra além.
É, não.
Fresno
é
qualidade, né? Além de ser uma banda emo que marcou, tem qualidade no som.
É,
né?
Porra, demais.
É parecido, só uma vírgula aqui, um parêntese, né? Uma vírgula. É uma banda que ficou de fora, mas é porque eu acho que não é tão representativa, foi o Super Combo, e eu tenho uma história parecida com essa do Luquinha, do vinílico.
Aí,
com o Andrei. Porque a banda Super Combo é daqui do Espírito Santo, é de Vila Velha, inclusive. E antes de famoso, antes de tudo, eles tocavam em underground aqui em Vitória, que era boate, que era bar que eu ia. Bar de rock underground. E aí teve um dia que eu fui, tipo, sábado, num barzinho desse, eles estavam tocando no palco. E aí domingo eu fui fazer compra, igualzinho o Andrezinho. Fui fazer compra, encontrei o baixista, falei, opa, bom. Que eu conversei com ele lá no outro dia, opa, bom. Do mesmo jeito.
Porra, então, assim, maneiro.
Mas infelizmente eles tiveram que ficar de fora, porque às vezes, fala, super combo. Não é todo mundo que vai igual o Fresno e o Forfã, não tem
verdade,
a mesma.
É verdade.
Não tem a mesma carga. Então o Forfã ficou de xereca, né?
Ficou. Encontrou desafios maiores do que ele podia superar.
Ficou no grupo pesado aqui, né?
Ficou no grupo da morte.
Talvez na canequinha do Internacional ele se desse melhor.
Eu acho que sim, hein? Eu
olha, não sei, porque tem coisa internacional que é muito difícil, hein?
Mas você também não sabe nem quem tá ali.
Vamos lá, que eu tô curioso.
Mas é pesado,
seguimos,
é pesado.
Seguimos no BR, seguimos no BR.
Vamos lá. Seguimos com a volta do Cine.
Cine.
E? Inclusive, o cinema aqui em Vitória tá R$12.
Eu queria. É, a semana do cinema. Eu queria muito um duelo de coloridos, mas eu não sei se a papeleta vai dar pra gente.
Ah, mas a papeleta. Pode ser.
A papeleta do Carioca, né? Pode fazer rapidinho isso.
Não, porque. Nossa, o Cine vai embora. Nossa, eu vou até botar aqui no mais caraca, pertinho da.
O Andrei vai ter que abrir uma exceção pra gravar isso aqui em vídeo, cara. Pra poder filmar a mão do Henrique. Porque. Isso aí tá complicado já. Isso aí
não. Simplesmente saiu. Eu acho que. Não vai dar, não. Caixa Postal 1022.
Não, tem como. CPM 22. Não.
CPM.
Caralho, 22. CPM 22 é muito foda até hoje. Que isso?
Foi esse papel que eu dobrei e eu comentei com vocês. Eu acho que eu já tô colocando o vencedor agora no...
Não, pode levar embora com CPM 22. Mas um negócio curioso é que eu tava cantando dia desses... Um Minuto para o Fim do Mundo, que é um dos clássicos.
Porra, até hoje.
É, exato.
Não é
exato.
Minha favorita, mas é uma das que eu canto tranquilamente.
Justo, eu também, não é uma das minhas favoritas. Eu sou mais clichê ainda, minha favorita é Dias Atrás. A Thaís não conhecia, cara. CPM 22.
Não, que isso, cara?
Exato. Ela não é dessa geração, Rafael. Ela tá um passo atrás não, da
mas
gente.
Ela passou... O CPM 22 passou por ela, como assim?
Então, mas quando passou, ela já era mais adulta. Então, ela tava ligada em outras paradas.
Pô, mas se tocar um CP... Eu tenho 32 anos. Se tocar um CPM 22 hoje no carro, eu fecho com vidro e canto.
E, pô, tranquilamente.
Canto alto ainda, né? Canto alto.
Plenos pulmões, exato. Plenos pulmões.
Mas, olha aí...
E uma pergunta, o CPM 22, ele continua existindo, né?
Ah, provavelmente.
Ah, continua. O Badawi, ele tem
Badawi, um restaurante, né?
O Badawi.
Tem, mas é porque esse nome Badawi, pra mim...
Badawi é muito bom, né?
É muito anos 2000, né? Muito
ele
anos
tem uma hamburgueria em São Paulo, e aí eu lembro, uma vez eu vi um story dele falando dessa porra aí, que, cara, de vez em quando dá vontade, ele vai lá e faz um show, aí depois ele volta.
Então, porque estão todas essas bandas fazendo comeback, e o CPM 22 tá aí na vida.
É, verdade.
O CPM 22 virou CPF, CNPJ, virou...
CPF 22.
Paga-boleta.
CPR22.
Primeiro CLT, olha, isso que eu tava procurando. CLT22.
O Instagram deles aqui. Cara, e tem show até agosto marcado já. Os caras têm show. É, os caras têm show no Juiz de Fora. Aí, Rafael, Nova Friburgo. É. São Gonçalo, Santos, Curitiba. Cara, os caras tão na ativa, cara.
Vou te falar, eu tô tentando ver aqui em 2020... Peraí. 2016... Vou ter que pegar esse line-up aqui. Peraí.
Pega.
Porra, peraí. O último show do CPM 22 que eu vi foi esse mesmo. Foi no Rock in Rio em 2015, que eu vi CPM 22, Hollywood Vampires, que é do Johnny Depp, Queens of the Stone Age e System of a Down. Foi um dos melhores dias da minha vida. Caraca.
Facilmente.
Foi incrível. Pô, que line-up, cara. Nossa, muito bom.
Palavra pra esse dia é extasiado.
Total. Classificado exato. Aqui na Wikipédia como hardcore melódico. CPM 22,
que nada, inclusive. Nada mais do que... Mas é do que emo, né?
Exato.
Emotional, é porque é emotional hardcore, mas é isso, né?
Também o Sistema Federal tá marcado aqui como Estados Unidos, né? Então até aí tá tranquilo.
Gênero Estados Unidos.
Gênero Estados Unidos. Pois é. Talvez esteja um pouco confuso isso aqui.
Nossa, que vontade de ouvir umas músicas Estados Unidos.
Então o CPM 22 segue na competição.
Até porque o Cine nunca cantou com a Cláudia Leite, né?
Exato.
Então... O CPM 22 já cantou com Babado Novo.
E ficou bom, tá?
Pois é.
Ficou bom.
Olha aí, olha o
queria
Rafael.
Admitir não, mas é isso.
Ficou bom. Fresno com Chitãozinho Chororó também, do caralho, inclusive.
Então
se aproveita de passar saiu o Fresno de novo.
Opa! Olha aí, Fresno, vamos ver contra quem.
Acho que agora só tem repetido, né?
Eu tô com medo dessa parte final.
Temos estreante Restart.
Ah, Ai,
ah, não deu, cara.
Ó, mas eu falei do Cine, né? Muita gente fala que o Cine é o restart da Shopee. Não com esses termos, né?
Sim.
Mas que o Cine é o restart da Shopee. Mas eu gosto dos dois, cara. Eu gosto dos dois. Eu acho que o Cine tem mais hits que o Cine, né? Só pra essa imagem, essa batalha colorida que não aconteceu aqui.
Vocês querem dar uma roubadinha e fazer
isso? Não, não, não. Tá
porque,
de boa.
Tá, tem os papéis aqui na minha mão, ninguém tá vendo, não.
Não, não, não. Fica então, tá. De boa. Então, restart contra Fresno.
Isso.
Ah, não... Eu poderia preferir restart, mas aí eu estaria errado.
É.
Eu poderia concordar com você, mas aí seriam dois errados.
Seriam dois errados, pois é.
Seriam dois errados, né?
Não vai estar tendo nesse momento, não tem como.
Eu acho que é porque Restart também foi uma fase após. Porque nós, da geração CPM22, Fresno, chegou Restart, a gente já tava no finalzinho. Ou
pode
não?
Pode ser.
Porque pra mim, eu tenho muita ideia disso, assim. Muita ideia de que...
Eu gosto, viu? Eu gosto bastante de Restart.
Eu conheço um pouco. Eu conheço no meu
agradador. Já implicava um pouco. Até porque eu era da fase Dark... do emo dark,
e não
chegou colorido, eu falei, não é colorido, esse entendi. Sentimento não é colorido.
Entendi.
É melancolia.
Ok.
Então
volta o Fresno.
É, volta o estado norte-americano pro balaio. É estado ou é cidade? Fresno. Não lembro.
Eu também não lembro, peraí.
É, enfim.
Como assim?
Temos... Fresno é um lugar nos Estados Unidos, mas eu não lembro se é...
Na Califórnia, é uma
cidade. O estado com certeza não é, mas que o estado
não, não, não é.
É uma cidade... Caraca, você sabe os 50 estados?
Sei, cara. Demora muito pra eu lembrar deles, mas eu saberia que não é, entendeu?
Parabéns. É uma cidade na Califórnia.
Cidade na Califórnia, né? E Strike. É um movimento do boliche, né? Que saiu Strike agora.
Saiu Strike?
Acabou de sair isso? Strike.
Ué?
Ah, é verdade. Caramba, é que a gente comentou de Strike, mas é verdade.
É estreante.
Eu achei que já tinha saído, mas é.
Porra,
tem Strike
não.
Agora.
Puta.
E pra sair, porque saiu o CPM22,
né? Ah, então... não, cara! Eu me amarro em Strike!
Puta merda, cara. Pô,
aquela
cara.
História, a tendência, até o fim. O que mais que eu lembro? O jogo virou...
Mas aqui...
Eu conheço mesmo.
Cara, essa disputa eu conheço mesmo.
Essa disputa era inevitável. Porque apesar dele ter sobrevivido até o final, ele ia ou com o Fresno ou com o CPM22.
É verdade.
Peraí, rapidinho.
Ele só deu sorte de ter estreado no último papelzinho.
Pô, você não colocou um Detonautas aí?
Detonautas não é emo, não, desculpa.
Não?
Ih, o STJD aí. STJD Dudes.
O STJ emo aí.
Eu não considerei.
Emo entrando
não considerei. Em
ação. Ah, tudo bem. Ainda bem que não, porque é minha banda preferida nacional, cara. Então tá bom.
Rapaz, olha...
Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê, viagem errado então, meu...
Tudo bem.
Caminho me levava a acreditar que eu tava certo, era esperto, coisa e tal.
A gente pode fazer uma de rock nacional,
mas... Um cara sinistro da Zona Sul, andando com um monte de santinhas pra lá e pra cá, mas com você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi, até me faltou as oportunidades dessa vida me fazem crer que quando estamos frente a frente, só eu e você, o tempo passa, tudo é mais fácil, difícil é esquecer o que eu faço quando você se faz, fico aqui bolando planos mirabolantes, vivo constante, pareço iniciante, eu vou fazer de tudo pra vocês... Não lembro, ficar mais perto de mim. Que... Pode acreditar que sim.
Eu achei que ele fosse
tinha caído.
Pra subir.
Eu achei que a internet
não tinha... vou te levar pra outro lugar. Mas enfim, não botei não.
Ah, beleza.
Eu tô não está nessa contenda, né? Nesta, mas pode poderia. Estar numa próxima. Pode
poderia,
estar numa
poderia, mas como tudo tinha bem, dois pacotinhos, tinha nacional e internacional, dava pra fazer um programa inteiro só com nacional.
Beleza, com certeza. Mas vamos então pro duelo, Henrique. Vamos então pro duelo. Quem é seu voto?
CPM.
CPM 22. Vou deixar o Rafael por último. Que aí eu deixo pra ele decidir. Essa responsabilidade fica pra ele. Eu vou de Strike.
Ah, não.
Ah, não, Andrei. Não.
Vocês vão acabar tirando CPM.
Aí é com o sentimento do Rafael. É como o coração dele mandar. O coração das cartas agora vai mandar lá no Rafael.
Rafael, Badawi, véi.
Não, então, pô, cara, assim...
Badawi.
É que o Strike, ele... São músicas que... Porra, elas mexem mais comigo do que CPM, mas eu gosto mais das músicas do CPM. Ou melhor, eu gosto de mais músicas do CPM do que do Strike. Deu pra entender?
É.
Sim, as músicas do Strike te pegam
isso,
no coração.
Isso.
Mas você gosta de um número maior de músicas do CPM.
Eu vou votar então em, pô, Strike 22. Desculpa, eu não sei se eu consigo.
Safado, porra.
Caraca, Badawi, me dá um desconto no teu restaurante. Eu vou de CPM, eu vou de CPM.
CPM 22. Vou, rapaz, que dor no coração.
Doeu.
Ó, lembrando que o vencedor daqui vai disputar com bandas internacionais.
Bom, mas aí é tipo Mundial de Clubes, cara. É Mundial de Clubes mesmo. É o clube brasileiro contra o europeu, pô.
Pois é.
Mundial de Clubes.
É muito difícil.
A gente tá na Libertadores aqui,
No outro pacote ali tem Manchester, tem Real Madrid, né? Quer dizer, na época boa, né?
Tem várias.
Tem que ter o City, né, se for.
O City da Shopee.
O United já era, né?
Ah. É, tá, e agora é Fresno e CPM. E aí vocês se viram, porque eu...
Ah, não.
Fresno e CPM tem CPM. A finalíssima, né?
Não, essa é finalíssima.
Não.
Essa é finalíssima.
É, pô.
É essa?
É essa.
Um contra o outro, acabou o pacotinho. A Fresno já tinha caído pra final.
O CPM teve que disputar agora na semi.
Caralho, cara. O NX caiu pra quem?
É verdade.
Boa pergunta.
O NX zero caiu?
O NX não caiu não, hein?
Não caiu, a gente vai jogar. É verdade.
A gente vai jogar final já.
Olha, então vou ter que sortear a Fresno e NX zero pra essa disputa. Pera aí.
Gente, olha o Rubens Lopes voou. Olha o Rubens Lopes.
E aí? Olha lá, ele querendo tirar o NX.
O bichinho voou pra fora aqui do pacote.
É, né?
Ah, mas alguém ia tirar NX? De Restart, Sinis, Crash, Rory. Ninguém ia tirar NX, não. Ele ia ficar aqui mesmo.
Ah, então vai lá. Faz o sorteio novamente.
Mano, é CPM e Fresno de novo.
CPM e Fresno, beleza. Então essa é a disputa e quem sair daí vai pegar NX. O NX na final.
E aí vai ter criança latindo, cachorro chorando.
Quero tirar das minhas costas. Pra mim é CPM agora.
CPM no...
Não quero decidir de novo, não.
CPM no cash, né, Rafael?
É isso aí. No débito,
pra mim é CPM passar. Também. Essa dúvida agora eu não tenho, não. Eu tenho pro próximo. Aí vai ser...
Então decide, Henrique.
É, CPM. Pra mim é CPM.
CPM 22.
Ixi, oi.
Então pro Fresno não passar sem um golzinho, vai ser 2x1. Porque o Fresno... Cara, inclusive... Acho que foi ontem. Eu vi uma thread falando do histórico, né? Da banda, enfim, todo o trabalho e tal. Pô, deixa eu até pegar o nome do perfil aqui, que foi mó legal. Os caras depois me mandaram mensagem, falaram, ah, pô, obrigado, compartilhar e tal. Foi os gloriosíssimos do Moodgate, uma página no Twitter que fala sobre música e tal. E eles fizeram, né, uma thread sobre a história, vertentes e a importância do Fresno no emo nacional. E, cara, olha, a thread é muito legal.
Maneiro.
Passou CPM pra finalíssima nacional, pra final da Libertadores, entre CPM 22 e NX 0, né? Códigos na final do podcast do grande vencedor.
É mesmo. Ninguém vai falar, não?
Então eu vou abrir os votos.
Agora, pra mim, é criança latindo, cachorro chorando.
Eu vou de NX 0.
Não, André.
Sabe por quê, Rafael? Eu vou de GNX Zero? CPM 22 é excelente. Eu conheço várias músicas também e tal. Mas o NX Zero é aquilo que você fala. Tipo, tá. Apesar de ter muitos hits também, eu conhecer várias músicas, as músicas me pegam mais. São mais caras a mim, são as músicas do NX Zero. Do que a música do CPM 22. Então, NX 0 pra mim nessa decisão sai com o meu voto.
Beleza. Eu vou ter que jogar essa bomba no colo do Henrique porque eu vou de CPM 22. CPM 22 pra mim é top 2 nacional. Top 3, talvez, se eu estiver esquecendo de alguém.
Você tiver...
Ai, caramba. Acho que o Henrique caiu.
Não caí.
Eu não vou apelar pro emocional aqui, não, falar as músicas e os sucessos, nem cantar, que é pra não influenciar.
O Rafael vai colocar na edição e a gente curte.
Cara, então, representatividade na minha vida, pra mim, eu tenho uma escolha óbvia. Mas existe a pra mim e a pro Brasil, e existe o que mais representa o EMA, o cenário EMA, exatamente. E pra mim, NX Zero representa muito, bastante, assim, o cenário emo, né, brasileiro e tal. Só que, cara, CPM 22 não tem como, não. Não tem como eu votar contra o CPM 22.
Justo, contigo.
A não ser que seja contra bandas internacionais, que é o que vai acontecer daqui a pouco. Mas... eu acho difícil o CPM 22 ganhar de algumas bandas internacionais que eu botei nesse pacotinho aqui.
Boa. Então, a final da Libertadores aqui, do grande vencedor do The Dude, CPM 22 é o vencedor nacional das bandas emo. Bom representante.
Tá igual o Fluminense ano passado, um dos melhores.
Um dos melhores. Vale.
Misteriosamente, um dos melhores. A gente não sabe como que ganha, mas ganhou.
Não fala isso.
Ó, vale aqui algumas citações. É claro que o Henrique fez uma peneira muito grande lá, mas, cara, tinham outras bandas bem legais, né? Que vale a lembrança aí, que é o Fake Number, CW7.
Aí ferrou, o Andrei vai falar tudo.
Não vou falar tudo.
Não, mas então, todas essas estavam no. Todas essas, né? Ele falou duas, mas provavelmente muitas daqui ele vai lembrar.
Tem o Granada. Tem várias bandas mesmo legais aí.
Estavam na disputa, mas eu peguei assim, o popular do todo mundo. Conhece maiores mesmo.
Fala que não gosta, né? Enfim.
Que foi como eu falei, eu escuto
Glória também.
Super Combo até hoje. Super Combo pra mim é até hoje parte da playlist. Mas eu não botei aqui porque provavelmente pra vocês não significou tanto quanto pra mim.
Justo.
Aí,
mas tem é porque essas bandas que eu lembrei, né? Tanto a Fake Number quanto a CW7, se eu não estou enganado, eram bandas emo com vocalistas femininas. Então, elas eram um pouco diferentes, e por isso que eu lembro delas, por isso, porque a maioria das bandas emo, todos os vocalistas e integrantes eram meninos, né? Eram homens. E essas tinham as meninas como vocalistas, e eu curtia bastante o som também.
Inclusive, eu fui num show que o Fake Number abriu, eu não lembro qual era a atração principal, mas Fake Number abriu o show, e cara, que showzaço, velho.
Showzão, né, cara?
Showzão. Agora, Fake Number podia estar no internacional, né?
Porque que ninguém ia desconfiar.
Não mesmo.
Vai ver até tá, eu confundi, mas vamos lá.
Vamos começar então, porque agora a gente tem a Champions
agora
League.
Agora tem a Champions League.
É, Ligue 1, né? Champions League.
Ligue 1. Premier League.
Cara,
a Liga Internacional de Bandas Emo, pra gente definir a final do Mundial do grande vencedor aqui no Dudecast. Eu, cara, e assim, provavelmente deve ter aí na papeleta do nosso Rubens Lopes do Dudecast muitas bandas que eu, Rafael e o próprio Henrique, a gente continua escutando até hoje.
E tem, tá?
Com certeza.
Nossa, que susto. Eu achei que a gente tinha um patrocinador. Por um segundo. Antes de você falar, eu quero aqui falar sobre a Blaze. É, então.
Sobre o jogo do Tigrinho.
Tá pagando muito.
O crash da Blaze.
A plataforma tá... Então, eu comecei já com o Pânico na Boate.
Panic
at the Disco.
Cara, vamos lá. Depende de quem sair, Rafael.
Andrei tem ressalvas,
Eu tenho.
Ele sabe quem tá aqui dentro. Ele sabe quem é, quem tá aqui dentro desse pacotinho aqui. Uma, pelo menos, ele sabe quem é.
Eu sei.
Então, pois é, ele já tá preparado.
Mas eu acho que essa não vai ganhar hoje. De novo.
Então tá.
Panic at the Disco e...
My Chemical Romance.
Puta caralho!
Podemos falar que é uma final antecipada na abertura do campeonato.
Caralho! Pro emo internacional, isso é uma final antecipada. Que isso, Henrique?
Lembrando que é a primeira disputa.
É a primeira.
Não vamos falar disputa, que é de final antecipada, não, porque tem coisa pesada aqui.
Não, a gente pode ter várias finais antecipadas, né?
É uma Champions mesmo.
É uma Champions. E outra, eu também tenho história com o gloriosíssimo My Chemical Romance. Eu e o Rafael.
Eu também tenho história com My Chemical Romance, é verdade.
Você encontrou na Dada Alto.
A gente encontrou eles no Graal aqui em São Paulo. Não.
Encontrou nas americanas.
A gente encontrou eles na Comic Con, cara. Ah, a gente Comic foi Con, no sim. painel. É, a gente foi Comic no painel Con. Que o Jared tava lá promovendo o quadrinho dele, né? Com o Gabriel Barr.
Isso aí.
E, enfim, e aí a gente participou ali e tal, foi bem legal aquela parada. E eu não sei se a história do Rafael é essa, mas não, o contato que a gente teve com ele foi
eu quero lá. Fazer uma cobrança. Não, eu tive mais contato, eu quero fazer uma cobrança vexatória aqui, que foi o seguinte. Uma aluna minha da época era muito fã dele, pediu pra eu comprar o quadrinho lá que ele tava pra ele assinar. E se você comprasse na hora, no custo de R$50, ele assinava pra você, ele e o Gabriel Bá. Comprei o quadrinho, fiquei na fila durante 2 horas.
Nossa.
Bati um papo com ele e falei, cara, pô, minha aluna é muito sua fã e tal, e ela tá no hospital, não pôde vir, e se essa história foi real mesmo. Ele, ah, pô, obrigado, valeu pelo carinho, manda um beijo pra ela, fala que eu agradeci e tal, porque eu não podia pegar nada, né? Não podia pegar celular pra gravar nem nada, né?
Uhum.
E aí ele, não, pô, agradece muito e tal, foi lá, assinou, botou o nome dela, fez uma dedicatória mais especial quando eu contei a história, entreguei o livro, nunca vi os R$50. Nunca vi os R$50, cara. Tô aí, tomei um prejuízo de 50 contos. Tomei um golpe.
Da Luna, cara.
É, e essa menina literalmente ganhou um livro autografado do Jared. Ganhou, ela não comprou, ela ganhou.
E é assim que ela conta a história, tá?
É, exatamente. Assim que ela conta, com certeza. A história.
Você sabia que esse livro aqui foi de graça?
Sabe que eu ganhei esse livro aqui?
Ela, na real, ela conta. Esse livro aqui, o Jared Wade mandou pra mim.
É verdade.
Mandou pra mim.
Olha isso. Tá doido.
Mas então, vamos
dito
de
Panther isso,
ou vamos de My isso. Chemical? Eu acho que...
Eu vou de My Chemical Romance.
É, então. Ah, eu vou ter que ir de My Chemical Romance também.
Pô, eu ia de Panic, mas meu voto aqui aparentemente ficou irrelevante.
Ah, você
mas
pode
por motivos, pode... por motivos muito discretos e ínfimos. Só porque eu escutava mais e...
Justo, justo. Cara, fazia mais parte. O vocalista, né, do Panic! At the Disco, né, o Brandon Urie, ele é talentosíssimo, né, cara? Ele ele é um fenômeno. Tanto é que ele carrega a banda sozinho hoje, né?
Isso aí.
Porque todos os outros integrantes foram saindo, né? Foram saindo, foram fazendo outras paradas e ele carrega a banda.
Foram ter filho, né? Foram viver a vida deles.
Foram viver a vida. Mas o cara é talentosíssimo, assim. Não tem um A pra tirar e pra pôr no cara, assim. Então, aqui ele só deu o azar de cair com um super trunfo e fazer essa final antecipada na primeira rodada.
É verdade.
Vamos pra segunda final antecipada aqui, vamos lá.
Ih, lá vem.
Primeiro papelzinho, vamos de Good Charlotte.
Good Charlotte, bom competidor. Eu acho que é underdog o Good Charlotte.
Vamos ver.
Pode surpreender, hein? Contra... Ah, papelzinho, Sum 41.
Pô, não.
Aí tem disputa. Bom,
não tem,
Henrique.
Não tem.
Aí tem disputa.
Sum 41 é uma banda que eu tenho no meu coração aqui, cara. Isso é de uma época que a gente ouvia muito com o Duzi, com a Carol, Carolina, irmã dele.
Verdade.
É uma parada que eu tenho uma memória clara de todos nós na piscina ouvindo Sum 41, cara.
Sum 41, pois é.
Pois é, isso aí pra mim, eu tenho no meu coração essa banda, cara, de verdade, gosto mesmo,
mas
não ouço
o Good Charlotte também me lembra esse período da gente lá no Duzi, com a Carol, e a gente conversando e tal, porque provavelmente tocava uma música depois da outra das duas bandas.
Bem possível,
né?
Pra mim, Good Charlotte é particular. É no quarto vendo artes no DeviantArt, navegando no Fotolog e tal.
Nossa!
Sum 41, você pode ouvir com outras pessoas.
Justo.
Mas Good Charlotte é sozinho.
É sozinho, é sofrendo com se lembrar da oitava série, assim. Porra, eu gostava daquela menina da oitava série.
É, pra você é o que o emo é, né?
É o que o emo é. Característico, né?
Então, mas essa é a característica pra mim. É porque eu acho que é pelo peso da música, né? O Sum 41 tem umas guitarras muito mais pesadas, assim, um sofrimento mais
raivoso. Dependendo da música, né? Tem umas que são mais animadinhas e tal. Mas o Henrique tá falando desse momento do emo, né? Teve essa mesma menina que eu fiz o clipe com a Rory, né? Depois ela me deu um pé na bunda também, já contei essa história aqui no Dudecast. E, cara, a minha companhia naquela época foi Simple Plan, que deve estar vindo aí. Foi muito o NX, que tinham várias músicas que eram de término na época. Então, assim, encaixa perfeitamente naquela fossa desgraçada que você fica. E aí, tipo, por que você me deixou, sabe? Muito malhação. Ai, que saudade. Puta que pariu. Mas eu vou de Good Charlotte, tá?
Dói muito.
Porra, não acredito.
O Henrique falou, e não falou o voto dele, tá, Rafael?
Não falei.
Eu achei que ele tinha falado Good Charlotte, porque ele falou que é o que ouve sozinho e tal.
É o que ouve sozinho que representa mais o emo pra mim.
Uh-huh.
Não significa que seja a melhor banda entre essas duas. Porque o meu estilo é mais pesado, e foi por isso que eu escolhi também o CPM 22, entendeu? Entre o CPM 22 e o...
Inclusive o Sum 41 lembra muito.
Lembra muito. Tem um...
Tem familiaridade sonora, né?
Tem.
Ah, sim. É verdade. E parece muito com Offspring, que é outra banda que eu amo.
Boa banda.
Boa banda. Pois é,
e aí, São 41 pra mim tem esse lugar.
Tem.
Esse lugarzinho de representar essas bandas. Tá na mesma playlist.
Bom. Entendeu? Boa disputa. Falei que tinha disputa, então deu Sun 41 aqui diante do Good Charlotte nessa disputa.
Pra mim toca System, toca Slipknot, aí toca Sun 41, toca Offspring.
Desculpa, vou te corrigir.
É, Slipknot. É, tá, é só eu. Slipknot. Não, mas eles não estão aqui, não. É, e agora vem o irmãozinho do Good Charlotte. Peraí,
você voltou?
Ele voltou.
Ah, caraca. Ok. Eu acho que eu não tava acreditando, aí eu apaguei da minha cabeça o seu voto.
Você achou ruim meu voto?
Não. Achei ótimo. Tô contigo.
Ah, não. Apaguei o seu voto.
Que isso? Desconsiderei o seu voto.
Gente, uma notícia pra dar pra vocês.
Não.
E final.
Fallout Boy saiu.
Fallout Boy?
Fallout Boy saiu.
Tá que pariu.
Fallout Boy entrou em campo. Fallout Boy entrou em campo aí com Mbappé.
Não, mas do outro lado tem, pô, sei lá, o Cristiano Ronaldo e o Messi, mesmo velhos, que é o Simple Plan.
Simple Plan, né? Pô, bota velho mesmo, que aquele Pierre lá, o Pierre Bouvier, sei lá o nome dele, aparece direto nas propagandas do Instagram, entre um story e outro, aparece assim: fãs do Brasil, aqui é o Pierre, vamos ter show do Simple Plan agora, nesse ano. Toda hora,
fãs
aparece,
do
cara.
Brasil, vocês lembram de mim?
Era essa vibe mesmo. Só que ele tá um vovô garoto muito engraçado, cara.
Ele tá American Dad, né? Ele tá mesmo.
Se você olhar a foto de Bowling for Soup, de Offspring hoje em dia, Offspring principalmente, você vai ver que é tudo tiozaço.
São os tios já. Tá todo mundo mais velho que nós, né? Porque a gente, quando gostava deles, a gente era adolescente e eles já eram adultos, né? Fingindo que eram adolescentes.
Verdade.
E agora eles estão mais velhos. Então vamos lá. Cara, mas Fallout Boy é tão Fallout bom,
Boy
cara.
É icônico, é, vou dizer que é bom, Fallout ruim. É icônico.
É de porra. É porque são estilos. Essa me pega. Essa me pega porque eu gosto demais dos dois. Porque é isso. O Simple Plan, se você quiser ouvir pra dançar e comemorar as paradinhas, tem música. Se você quiser a força, se você tomou um pé na bunda e tá querendo uma música ali pra que te entenda, o Simple Plan também tem.
Cara, o Simple Plan tem música pra você brigar com seus pais, quer dizer, seus pais não te entenderem, tem de namorado não te entender, de você tá feliz com seu relacionamento, de você tá feliz com a sua vida em geral. É completo, assim. É completo. Ele passa por todos os sentimentos da sua vida.
Mas o Fallout Boy...
Porém, Fallout Boy tem muita qualidade.
É, então, o Fallout Boy tem muita qualidade, cara. Apesar deles não terem aí o clima, vamos botar assim, né, emo raiz, cara, você lembra dos clipes que são legais, aquele clipezinho com o macaco é sensacional. Você lembra... Eu lembro de um dos álbuns dele, né, que as músicas são gigantescos, os nomes.
Do Fallout Boy? Não, isso é do Panic, pô.
Panic tem umas músicas com um nome enorme, é.
É, então, mas o Fallout Boy também tem.
Fallout Boy tem algumas,
mas acho que... É, bom.
É, talvez eu possa estar confundindo.
Não, mas tem uma aqui que é... I'm like a lawyer with the way I'm always trying to get you off.
Exato, porra, cara.
Cara, puta, cara.
My songs know what you did in the dark também tem.
Ah, cara, que droga. É,
tem umas... Ó, tem outra aqui, ó. A little less 16 candles, a little more touch me.
Ah, pô, isso aí não é legal não, Henrique.
Dito isto, Rafael, eu não consigo não ir com as suas propagandas do TikTok. Nessa, eu vou ter que ir de Simple Plan.
Cara, não existe um rolê que não toque Untitled e a gente imaginando capotando o carro a qualquer momento.
Verdade.
Não tem como não tocar. E aí toda vez começa a tocar Untitled, ao mesmo tempo todo mundo...
A gente faz a mesma coisa.
A gente sai de carro junto há, sei lá, 10 anos. E há 10 anos tem a mesma piada. Vai cair.
É agora.
Cara, não tem jeito.
Ah, então é uma história sentimental de vocês.
É bonito, total.
É legal, pela qualidade da banda, é pela memória mesmo.
Pelo afeto, né? Pelo carinho.
Exato.
Porra, então, voto, Simple Plan, vai.
Do cara, coração.
Que tristeza o Fallout Boy saindo.
Doeu um pouquinho.
Mas é pra isso, né? Pra sofrer.
É pra sofrer, vamos, né? Vamos pra sofrer.
Vamos pro próximo. Nossa, coração gelado agora, hein?
Ai, meu Deus. Ah, não, Henrique, não. Henrique, porra. Vai.
Andrei.
Chegou,
quando
né?
Quando a Tata, ela faz alguma coisa que você não gosta, você fala o que pra ela? Para, Mori.
Não. Acabou aqui o jogo.
Calma, Rafael, calma.
Que você não sabe com quem que vai sair, né?
Inclusive, eu achei que ia acabar a banda, né, recentemente. Porque teve um monte de treta lá de novo.
Saiu com Pericles. Mentira.
Que boa combinação. E o Pericão gosta também.
Pois é, por isso que eu botei Pericles aí.
Tem um mashup de uma música do Paramore.
Com oficial, isso aí não, né?
Não.
É, claro. Não. É.
Quer dizer, o Pericles sabe da existência e ele gosta. Então eu acho que pra ser oficial é isso, né?
Caraca.
Qual que é a música mesmo?
Pera aí que eu vou pegar aqui.
Putz, só dizendo que eu já abri o próximo papelzinho aqui.
Então segura. É Misery Business.
É Misery Business. Não, mas a do Pericles é qual?
A do Pericles é Até que Durou,
isso.
Vou colocar aqui, o Rafael pode curtir esse clássico do cancioneiro. Beleza. Nacional e internacional após a gravação.
Clássico do cancioneiro.
Lembra daquele nosso podcast do Vence o Mais da Hora, sei lá?
Uhum.
Que a gente falou de bandas dos anos 2000 e tal. Essa disputa aconteceu lá. Vai ser contra Linkin Park que ela vai.
Não, mas não é. Linkin Park não é emo?
Não é emo?
Não é emo, não. Linkin Park não é emo, não.
Desclassificaram o Linkin Park aqui, velho?
Eu desclassifico porque eu não quero ter que passar por isso.
É a maior banda dos anos 2000 e a gente já teve esse episódio, Henrique.
Exato. Esse título então ninguém tira, não adianta. Não pode.
Não pode,
tá desclassificado, ele tá na liga errada.
Essa final aconteceu.
Por mim, pode tirar.
Pode.
Tá, vocês querem substituir por outra banda?
Substituir? Não. Puxa outra papeleta. Pode puxar outra papeleta.
E aí joga fora a porra do Linkin Park?
Deixa o Linkin Park no pedestal onde ele tá.
Poxa vida.
Linkin Park conquistou e nunca mais precisa sair.
Não, é a maior banda dos anos 2000, o Dudcast falou.
Eu vou te falar que foi uma das bandas que eu botei e falei, será que eles vão engolir isso como emo e tal? Mas pelo momento ali, eu achei que ia passar, desculpa galera, não...
Tudo bem, dessa vez passa.
E Paramore vai lutar contra Sum 41.
Aí ficou.
41.
Aí foi, sei lá, Barcelona 2008 contra Estrela Vermelha.
Contra o Bate Borisov,
né? É, não tem como. Aí infelizmente...
Prejudicou os meninos, né?
É, aí azedou o pé do frango, como diz o nosso maravilhoso Diego Berto. Inclusive, um beijo pra esse pai lindo. Beijo. E a Dandara, maravilhosa. Quero conhecê-la, inclusive.
Pô, a gente
é, amor, Henrique, não tem nem o que falar.
Não tem o que conversar.
A gente exaltou tanto o Sum 41, né, na rodada passada. Ah, e agora...
Sabe quando...
Foi tão fácil.
Então, mas você sabe quando dois times pequenos... Desculpa aqui, Andrei. Mas sabe quando dois times pequenos vão avançando na Copa do Brasil e aí no final das contas eles têm que se enfrentar?
Sim.
Então, aí só vai sobrar um. E aí uma hora ele vai pegar um grande. E aí fodeu.
Uma hora ele vai pegar um grande.
É inevitável.
Exatamente. Aí não tem o que fazer. Mas você vai torcendo pelo
pequenininho. Chega.
Você vai torcendo pelo pequenininho até que não
exato.
Dá.
Exato. Não dá.
É divertido, ele tá participando ali, ele fica feliz, isso, né?
Fala, já fez aí a folha salarial por muitos anos. Tá tranquilo.
Nossa primeira disputa internacional aí e tal.
É, tá tranquilo.
Justo. Então Paramore vai à frente nessa disputa maravilhosa. Vamos nós.
Vamos de Simple Plan, então?
Simple Plan vem à baila.
Aham, e contra um estreante... Já que vocês gostam de futebol, o cartão amarelo, o famoso Yellow Card.
Yellow Card! Cara, Yellow Card eu conheço muito... Tem uma música que é muito foda.
Tem várias músicas.
Acho que é Lights and Sounds, alguma coisa assim, Sounds and Lights. Deixa eu ver aqui.
É Lights and Sounds.
Lights and Sounds? É uma música deles que é muito maneira
mesmo.
Lights and Sounds.
Isso aí. Essa música é muito maneira mesmo.
Eu lembro dessa música.
Mas, porra... Não...
Eu conheço mais algumas, mas... Ah, esse também não tem jeito.
É, infelizmente...
Acho que o nosso Yellow Card aí pegou uma disputa difícil pra isso. Ele.
Se ele tivesse pego o The Fray, que eu cortei antes de entrar...
The Fray é muito foda.
Você colocou
foda.
The Fray?
Não coloquei. Eu cortei depois.
Ah, bom. Acontece.
Eu tive que cortar. Eu tive que cortar várias coisas.
Acontece.
Dá pra Yellow Card, tchau, né? Eu podia ter colocado no lugar de Linkin Park,
por exemplo. Dá um red card pro yellow card, desculpa.
Deu um red... Boa, Rafael. Eu tô apontando pra sua foto. Mas só porque a gente citou o The Fray, eu me lembro, talvez possa ser o efeito Mandela, né? Aquele glorioso. Mas eu me lembro do carro também, cantando How to Save a Life.
Com certeza, com certeza.
Em conjunto.
Sim. Over My Head.
Sabe outra banda? Outra banda que ficou de fora foi aquela do que fez sucesso, Sick Puppies. Eu deixei de fora.
Sick Puppies. Eu
não conheço, não.
Pois é. Fez sucesso, assim, uma música, outra música, mas não pegou. Aí eu deixei de fora.
Não é grande, mas tem umas músicas legaizinhas.
Pois é. Que bom que vocês não discordaram dessa, porque aparentemente as internacionais eu só tô vacilando.
Não, você tá indo bem.
Não, fala sério, pô.
Que isso? E eu acho que essa aqui vocês também não vão concordar quem amo, não, que é Avril Lavigne.
Ah, é?
Não, é. Emo.
Ah, que bom. Emo. É que agora ela é uma senhora emo, né?
Senhora. Tu consegue chamar a mina com aquela cara de senhora?
Não dá, né? Não dá.
Uma situação.
Avril Lavigne
contra...
E a Paula Levine.
Paula Toller. contra...
Isso é foda.
É porque eu tô com pena.
De quem, né? Vamos ver.
Do McCain. Do McCain. Saiu Avril Lavigne contra o McCain.
McCain?
McCain com Romance.
aí, o cora... qual cabeça vai pensar?
Olha.
Essa é uma boa pergunta.
Se fosse na porrada, eu acho que o McCain com Romance ganhava.
A porrada é uma boa, né?
É porque são vários contra um, né?
São vários contra a querida, né?
É o 5-1.
É.
Famoso.
Ah, cara.
Avril Lavigne. Tava esperando alguém falar pra eu falar também.
Então vamos de Avril, né?
Avril Lavigne. Nesse caso aí não vai ter como, porque Avril Lavigne é só pedrada. É só pedrada.
Hit, como diz o Twitter, Rafael. Hitmaker.
É hitmaker, é só headshot na cabeça.
Headshot na cabeça, exatamente.
Pô, não tem como.
A mulher continua igual dos anos que a gente conheceu ela pra agora.
E ela tá aí o quê? Com uns 39, 40 anos por aí? Não tem como.
Por aí, cara. Ela é da nossa geração. Quer dizer, um golinho acima, né? Ela tá com 39.
Gente, vocês não têm noção de quanta banda, porque eu tô lembrando das que não entraram, quanta banda ficou de fora que, nossa, tá me dando dó, tá? No Internacional eu sofri.
Internacional eu acho que você sofreu, cara. Internacional acho que você sofreu. Então deu Avril Lavigne aí nessa disputa com My Chemical Romance.
Com McCain. Agora eu acho que só tem repetida. Avril Lavigne voltou.
Mas são duelos difíceis.
Avril Lavigne voltou. E agora ela vai disputar contra... Deu nem tempo de descansar, coitado, com o Simple Plan.
Mas o Simple Plan tá eliminando a gente, tá?
Caralho, Lavigne e Simple Plan... Caralho!
E vocês lembram que no podcast que a gente fez da maior banda dos anos 2000, a Avril Lavigne também foi aquela, tipo, o underdog que foi eliminando um monte de gente?
Foi subindo.
Ela foi subindo aos poucos, chegou ali, acho que uma semifinal e tal. Bateu ali perto da final. Mas aqui ela vem forte.
Caraca. Caraca, não sei mesmo assim. Não tô segurando, não.
Os dois são hitmakers, né? Simple Plan e a Avril Lavigne. Eu acho que é pau a pau em sucesso.
Acho que a Avril pegou mais gente, assim, foi mais popular, mas eu entendo o que você quer dizer. Cara, tava na mesma playlist, a mesma quantidade de música.
Exatamente. Malhação fez bem pros dois. Malhação fez bem tanto pro Simple Plan quanto pra Avril Lavigne. Inclusive, Untitled, a primeira vez que eu ouvi, foi em Malhação.
Olha aí, eu não consigo
responder. Eu queria muito ter ido no show dos dois, tá? Eu falo aqui que eu não tive oportunidades, mas eu gostaria de ter ido num show dos dois. Dito isso...
Foi difícil, né? Difícil. Dito isso, silêncio, não consegue.
Vamos lá, Simple Plan.
Avril
Lavigne.
Não, Henrique, porra, peraí.
Avril Lavigne.
Não, caralho.
Avril Lavigne. Ficou pro Rafael.
How could this happen to me? Caralho. Eu não sei se eu consigo pensar nisso.
Você tem que pensar, Rafael.
Simple Plan,
Rafael. Faça mais happy ending.
Não, eu só quero... Opa, coisa boa. Eu só quero mostrar pra vocês um implante do Everton Ribeiro que deu ruim.
Deu ruim no implante do Everton Ribeiro?
Olha aí, ó. Mandei aqui, ó.
Ih, rapaz. Doutor Cabelo vai ter que entrar em ação.
Os caras estão marcando aqui o Celso Russomano no...
no tweet falando que o Everton Ribeiro foi enganado.
Não, pô, mas não dá.
Patrulha do consumidor.
Não precisa dar um tempinho, não? Precisa dar um tempinho pra germinar, não?
Isso aí já tá um tempão, desde a época do Flamengo que ele tava assim.
Já, não, isso aí já é o recapeamento já.
É, famoso cabelo de piscina. No meio não tem nada.
Tem que chamar o Ben Mendes.
Pô, cara, você tá fugindo, você tá fugindo.
Tô tentando, tá caindo. Caiu aqui.
Não, acho que eu tô mudando minha opinião pra Simple Plan. Acho que ele não vai precisar nem votar.
Por quê?
Eu tô pensando, cara, não sei, eu tô muito confuso.
Então muda,
não sei.
Muda que eu voto na Avril Lavigne e a culpa não é minha.
Você tem o poder de edição, né? Você pode fazer qualquer coisa.
Não, já não vou fazer isso com você. Não faria, jamais faria isso com você.
Caramba. É porque, nossa, caramba, é muito difícil, né?
É muito difícil, cara. Avril Lavigne é uma parada que... foi o que o Henrique falou agora há pouco, né? Que é uma parada, pra mim, mais sozinha. Simple Plan é uma parada que eu ouvia muito com os amigos, assim, cara. É, pois é. E, assim, momento com os amigos, assim, é muito foda, sabe? É uma parada que, assim, hoje eu dou mais valor ainda, porque hoje tem menos, por conta da vida.
Tem menos, né?
Mas, assim, cara, eu acho que... Pô, mas é que eu não queria... Eu não sei, cara.
Eu complemento. Se fosse Good Charlotte contra Avril Lavigne, era mais fácil.
É mesmo?
Aí eu ia de Avril. Porque Simple Plan me pegava mais do que Good Charlotte.
Cara...
Mas a gente não tá nessa disputa, né? A gente tá tentando discutir aqui...
Avril e Simple Plan com um voto para Simple Plan.
Ai, Lavinha. O que eu faço com você?
Pô, eu vou ter que ir de Simple Plan também, cara. Porque é muito...
Ela já foi muito longe na outra disputa. Deixa os garotos brincar.
Deixa os garotos brincar um pouquinho, né? Tá certo.
Então, sim, que disputa difícil, cara. Puta merda, cara.
Essa me doeu um pouquinho merda. De votar contra a Avril Lavigne, cara. Mas eu fiquei feliz que eu tava
difícil, votando né, Simple Plan. É, tem isso também. Inclusive, eles estão fazendo turnê juntos.
Ah, é?
Exato. Estão fazendo turnê juntos lá nos Estados Unidos.
Os boletos chegam mesmo, né? Não tem como.
É, não tem como.
Acrescento que essa disputa foi bater lá no ouvido da amiga da Avril Lavigne, tá? E agora ela veio se vingar. Porque estamos na final...
Na final já?
Aham.
Uhum. What?
Que tem Paramore contra Simple Plan.
Ah, não!
Eita!
Vamos encerrar o episódio.
Dá pra dar empate, não? A gente pode fazer o Super Mundial de Clubes. Bota Avril Lavigne, Simple Plan e o CPM junto aí.
E o CPM 22. Leva junto mais algumas outras bandas, né? NX e tal. É mesmo.
E aí deixa só pra 2025.
Não dá, Rafael. Não dá. Olha aí, joguei inclusive o link no post se você quiser comprar.
Caralho, que foda.
Se você quiser comprar aí um ingresso pra ir na Avril Lavigne The Greatest Hits Tour.
Maneiro, hein?
Tem aí. Tem as datas.
Né? Realmente, essa galera mais antiga, assim, eles abandonaram a ideia de novos sucessos, né? O pessoal já dá Greatest Hits Tour aí, mesmo e foda-se.
Cara, nem
eu vou
aí.
Cantar o que eu já canto há 50 anos e foda-se vocês. E todo mundo vai aplaudir.
Coisa nova? Vai fazer Exato. Coisa nova pra quê?
Fazer coisa nova pra quê? Pra galera ficar falando que é ruim?
Dá pra muito pedir trabalho. Pra cantar velha?
Pra pedir música velha. É. Exatamente. É. A galera faz música nova e aí o pessoal fica no show. Ah, canta My Happy Ending.
Não tem.
Beijo. Desde o acústico MTV do Legião Urbana, ele reclama disso. Aí a gente faz uma música nova, vocês ficam falando, não ficam comprando disco, vocês ficam pedindo música velha. Compre o disco, gente. É, ele falou isso. Eu já ouvi essa música, essa banda.
A maior banda internacional de emo.
É, pra mim tá. Cara,
no meu conceito.
Pode ir porque eu tenho um jeito aqui de. É, vou falar aqui também.
É Paramore,
cara. Só uma dessas duas bandas eu conheço dois álbuns de cabo a rabo como se fosse a palma da minha mão, filho.
Eu acho que eu conheço três.
Não, mas você conhece muito mais do que eu, com certeza. Porque você seguiu o Paramore. Eu parei na época que eu gostava.
Você parou, é verdade. Você
2007,
parou.
A Liquor Riot, 2009, que é o Brand New Eyes. Esses dois álbuns eu sei todas as músicas de pra frente e pra trás.
Rafael não foi no Self-Titled, né? Você não foi no Self-Titled.
Não fui. Self-Titled é 2013, 2015.
Eu acho... Peraí, deixa eu ver aqui. O Self-Titled.
É, 2013, aí acertei. É, não... Só Paramore que eu conheço dessa forma, entendeu?
É. Talvez a grande banda dos anos 2000 a gente conheça um pouquinho mais, né? Que é Linkin Park. Mas na
tá
grande...
Tá pau a pau, inclusive.
A maior banda emo internacional do podcast é Paramore.
Sim, você, Henrique.
Amando o Simple Plan, viu? Amando e estando com ele.
Sim, tô feliz. Tô baita de um segundo colocado, tá tranquilo.
Eu preciso votar? Já todo mundo já foi no Paramore.
Vota, mas eu gosto de saber o que você pensa.
Eu gosto do Simple Plan. Não consigo não votar no Simple Plan, porque fez mais parte de, das coisas que eu escutava, porque Paramore eu comecei a ouvir até um pouquinho depois e tal. Tinha bandas parecidas que eu já ouvia, tava ali junto, mas não era aquela banda de essa música eu sei de quem é. Eram aquelas músicas que eu escutava e depois descobri que eram de quem eram, entendeu?
Olha, Simple Planners, o Dudecast, o cast do Dudecast é que ele é muito desbalanceado, é isso que acontece.
É verdade.
Eu e o André, acho que Paramore pra gente deve ser no mínimo aí top 5, tranquilamente.
Pra mim é top 3.
Top 3, aí, beleza. Eu vou de top 5 porque, sei lá, posso estar esquecendo de alguém mais uma vez.
Justo.
Então, assim,
justo.
É muito desbalanceado nesse caso aí. É mais de 9 mil, entendeu? Aí, pô.
É mais de 9 mil,
aí, Paramore é muito. O Diego deve estar ouvindo nesse momento. Não, o Diego deve estar ouvindo nesse momento e falar assim: vocês são malucos.
Não, completamente loucos, completamente loucos. E aí.
Dependesse dele, ele mandava áudio pra responder.
Mas a gente seguiu uma linha de coerência.
Sim.
Porque no grande vencedor dos anos 2000, que se mantém esse pedestal, nunca será tirado, a final foi entre Linkin Park e Paramore, e lá o Linkin Park não tinha como deixar de vencer. E aqui, a segunda maior banda dos anos 2000, ela tá dentro do gênero dela.
É verdade.
Entendeu? Eu acho que a gente foi muito coerente em eleger o Paramore como a maior banda de emo internacional.
É isso, e olha que a gente. Coerência não é o forte da casa aqui.
Não é o forte.
A gente fala e desfala e foda-se, porque esse é o Dudecast, todo mundo sabe.
Mas aqui assim, a gente diz e desdiz no mesmo episódio.
Nesse caso aqui, realmente, a gente foi muito coerente.
Mas ainda tem, Rafael, a final do Mundial de Clubes de bandas emo.
Pô, cara, mas aí
eu acho que
ficou Manchester City e Fluminense.
Eu acho que como todo Mundial, a gente já tem um favorito, né?
É, não tem como. Acontece de um a cada 10 Mundial ganhar um brasileiro? Acontece.
Acontece. O Grêmio é campeão Mundial.
Exato, mas em 83. Mas hoje, infelizmente, em algum momento o Grêmio bateu com o Real Madrid em 2017 e não deu.
Em 83, o Roberto Carlos ia estar disputando com sei lá quem internacional e ia ganhar.
O Carlos. Não, verdade.
CPM 22, o representante, a maior banda emo brasileira.
Sim.
Versus Paramore, a maior banda emo internacional. Disputam, então, o Mundial de bandas. Cara, Battle of the Bands era um programa muito legal que tinha. Não sei se ainda tem lá nos Estados Unidos. E é isso.
Eu vou ser o gol de honra do brasileiro.
Não, justo, tem justo. Que isso? Sério?
Sério. Eu vou ser o gol de honra do brasileiro.
Então, pra você... 6-1. Mas pra você, o Marcelo não inverteu aquela bola aos 10 segundos de jogo, então.
Não.
Deu tempo de fazer um. É, nesse caso justo. Aqui... Infelizmente, bate com força, cara.
Bate. É o que o Rafael falou, é o conhecimento, é a representatividade, é o que você canta, é o que você conhece. Apesar da gente conhecer e cantar a plenos pulmões, todos os hits, né, pra gente, do CPM 22, cara, a gente conhece as músicas de lado B do Paramore, sabe?
Sim.
Então, eu e Rafael também é uma memória, talvez possa ter acesso ao efeito Mandela novamente. Mas Interlude Moving On... Eu me lembro tranquilamente de Rafael cantando junto.
Muito provavelmente. Cara, olha, mas...
Eu acho que eu errei em botar Paramore aqui na disputa. Foi erro meu.
Por quê?
o Rubens
Lopes... Porque era, obviamente, o vencedor.
O Flamengo jogar o Campeonato Carioca.
Agora já era.
E vocês,
já era.
Obviamente, eram o vencedor.
Você não, quer tirar o Flamengo, você quer tirar o Arrascaeta do time. Peraí, porra.
Dei molinho. Era óbvio que vocês iam escolher essa garota.
Essa garota e os amiguinhos dela, né? A banda dela, segundo o pai dela. Então, cara. Meus amigos, vamos encerrar esse programa, meu amigo Rafael Marques. Aí eu vou deixar com você, tá?
Vai ter que subir, né?
Ao seu bel prazer aí, uma música pra gente encerrar esse podcast com a maior banda emo que já existiu neste planeta Terra, decidida hoje pelo podcast, que é Paramore!
Vamos! Todo mundo sabe que é daqui pra frente. É daqui pra frente.
Força Badawi. Força Badawi. Não, mas aqui eu quero acrescentar.
Jogou de igual pra igual.
Me deu
até os 39.
Jogou de igual pra igual até o Riot. Aí já é.
Já que a gente fez menções horrorosas lá nos brasileiros, eu queria fazer as menções aqui de bandas que ficaram de fora, mas que, assim, lutaram bravamente por um lugar na...
Na preliminar, né? Na pré.
Isso, ficaram no caminho, mas injustamente por sorteio e não por falta de talento. É, 21 Pilots, pra
boa
mim...
Boa banda,
quase entrou. quase entrou, podia ter entrado no lugar de Linkin Park ou de Paramore, porque aí não ia ficar essa palhaçada de hegemonia. Green Day ficou de fora.
Porra, é verdade!
Pois é, dava pra fazer só com os saídos.
Só com os saídos, exatamente. Ah, podia rolar a discussão se Green Day é emo, mas eu digo que é.
É, então,
eu
acho pois que é emo. Blink-182 ficou de fora.
É verdade!
Tá vendo?
Caraca, gente, realmente muita coisa ficou de fora.
Rapaz, esse SPJ de dudes aí vai cantar.
Mas as bandas que entraram também foram equivalentes. Ou,
sim, sim.
Né? Então, eles Seconds to Mars também ficou de fora. E, por último, Evanescence também ficou de fora, porque eu pensei que... Eu pensei que talvez vocês não fossem considerar tão emo e tal, mas é a mais emo que eu consegui pensar.
Assim, eu tô sempre do seu lado, Henrique. O problema é que você caiu na situação...
É, era um rock meio gótico, Evanescence. Não era muito emo. Emo era mais, né, gritaria, melódico. Ela não, era uma ópera, era um... Enfim.
É que você caiu na situação do Paramore, né? Talvez se não tivesse colocado...
Tinha que ter... Não ter Linkin Park, Paramore. Aí entrava Green Day e Blink. Aí eu queria ver.
Puta, aí ia dar merda.
Aí eu queria ver uma final com Blink e CPM, Green Day e CPM. Aí eu queria ver.
Aí ia dar muito, muito problema mesmo. Cara, mas olha, muito bom, Henrique, mais uma vez, uma seleção maravilhosa de times aí.
Você brilhou, Henrique, você brilhou.
Brilhou demais, brilhou firme.
E aí, agora a gente tem que fazer a nossa disputa de Jorges, né?
A nossa disputa de Jorge.
Disputa de Jorge?
A disputa de Jorge que a gente botou lá no grupo. Pode ser que pinte, pode ser que pinte.
Caraca, é o grande vencedor Jorge? Jorge. É isso?
Uhum.
Parece que a gente ficou sem criatividade. O grande vencedor, Jorge.
Jorge.
Caraca, gostei. Vamos lá, é isso aí.
Então vamos lá, Rafael. Agora é contigo. Quero ver o que você vai escolher aí pra gente terminar esse programa.
Vai ser muito difícil escolher uma só, tá? Mas vamos que vamos.
Vamos embora.
Bota do Péricles com ela. Só uma diquinha.